Olá, aqui é o Diego do Amigo Católico. Estamos aqui mais uma semana no blog da Confé Brasil para fazermos a reflexão da liturgia deste domingo, do Evangelho deste domingo. Você é convidado a ficar, a permanecer aqui comigo durante um tempo para meditar a palavra de Deus. Nós iniciamos a nossa reflexão pelo Evangelho, que é Mateus 3, versículos do 1 ao 12. Mas propriamente eu quero falar sobre a primeira frase do Evangelho, que é convertei-vos. Nós precisamos viver uma conversão de vida sincera e verdadeira. O tempo que nós vivemos é um tempo de vivermos a conversão de vida. Assim como no tempo de Jesus, o Evangelho aqui mostra João preparando a vinda de Jesus, pregando conversão para a preparação, para se preparar para a vinda do Messias, do prometido, daquele que ia vir. Nós, nesse tempo também, devemos estar alertas e viver uma verdadeira conversão de vida. Mesmo que nós tenhamos práticas religiosas, mesmo que você esteja em dia com as suas práticas religiosas, o que eu estou falando aqui é uma conversão sincera e verdadeira. E o que é uma conversão sincera? É mudança de vida, e mudança de vida total. Ou seja, você mudar o rumo da sua vida e colocar Jesus no centro da sua vida. Isso é conversão, isso é mudança de vida. Fora disso, nós estaremos passando por uma ilusão. Porque se nós temos práticas religiosas, mas continuamos no pecado, nós não nos convertemos. Nós podemos até ter cargos dentro da igreja, mas se nós vivemos no pecado, se nós ainda não lutamos para cumprir o mandamento, nós não nos convertemos. Eu posso ter até o hábito de ler a Sagrada Escritura, mas se Jesus não é o centro, você ainda não se converteu. Então você repara aqui que é muito importante a conversão de vida. Seja qual o estado da sua caminhada você está, é importante você observar, olhar para a sua vida e observar: Jesus tem sido o centro da minha vida? Se Jesus não é o centro, nós precisamos repensar a nossa caminhada. Hoje há muitas pessoas que vão à igreja, que frequentam a igreja, mas que estão ali apenas de corpo presente. Há pessoas que estão ali, mas ainda Jesus não é o centro. Ainda falta alguma coisa, e essa alguma coisa é justamente entregar tudo ao Senhor. É fazer de Jesus o centro da nossa vida. As pessoas hoje colocam Jesus apenas como um ornamento da vida. Ou seja, a pessoa ela vai na missa, mas aquela prática de ir na missa fica apenas ali na missa. A pessoa tem sua prática religiosa, mas a prática religiosa está alheia da vida. Gente, a fé que é vivida assim é uma fé morta, é uma fé que não está produzindo frutos. A nossa fé precisa ser refletida na nossa vida. A minha prática dominical da missa, a minha leitura da Sagrada Escritura, ela precisa ser refletida na minha vida. Há pessoas que hoje insistem em falar em um novo cristianismo, e insistem em falar que Jesus é misericórdia, que perdoa todos os pecados, por isso você pode ser cristão, mas você pode continuar pecando. É um cristão mundano, você pode continuar assim. E há lugares que ainda falam, não, isso é até bom você viver assim, porque mostra para o mundo que é possível ser cristão. Gente, Jesus, ele não escolheu os melhores. Jesus, ele não fez questão, por exemplo, quando foi chamar os discípulos, de escolher os 12 melhores discípulos que ele podia, não. Mas uma coisa Jesus cobrava de todos os seus seguidores, que é essa entrega total. Essa entrega total, ela precisa ser expressa na nossa vida. Não tem essa conversa de que você pode ter a sua prática religiosa, até o seu cargo na igreja, mas continuar preso ao pecado. Continuar vivendo, pecando contra a castidade, continuar pecando contra o matrimônio, você vive adultério, mas Jesus é misericórdia, Jesus é amor, Jesus é perdão. Nós precisamos agora seguir Jesus, mas não precisamos mudar de vida. Gente, isso não existe. Jesus nos diz, sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Então, se você quer ser cristão, se você quer caminhar no caminho de Jesus, é preciso viver essa conversão radical e viver uma ruptura com o mundo. Aí você pode falar, não, mas isso é radicalismo. Gente, não é radicalismo. Radicalismo é você viver uma coisa cheia de escrúpulos, enxergar pecado onde não tem. Agora, você não enxergar pecado aonde ele está, isso é doideira. Você não enxergar o pecado aonde ele está, isso é doideira. Não há como nós conseguirmos mesclar a igreja e o mundo. Não tem. Não tem como você ser um cristão mundano. Se você é mundano, você não serve para ser cristão. Jesus é amor, é misericórdia, está sempre aberto a te perdoar. Isso é verdade. E é por isso mesmo que você deve se voltar para Jesus e parar de viver essa fé hipócrita. Parar de viver essa fé que negocia com o mundo. Com o mundo não tem negócio. Se você é cristão, você precisa romper. Aqui o mundo que eu estou falando é a mentalidade mundana. O mundo que eu estou falando aqui é o pecado. São as coisas, o amor ao dinheiro excessivo. O amor aos prazeres. É isso que eu estou falando aqui a respeito de mundo. E você não tem como ser cristão e continuar no mundo. Você pode, por exemplo, traçar a sua caminhada. Nessa caminhada você cair, levantar. Isso faz parte. Agora você precisa se decidir. Eu quero ser cristão. Quero ser cristão? Quer ser cristão? Beleza, então vem. Mas deixe as coisas do mundo para seguir Jesus. Faça de Jesus o centro da sua vida. Entregue toda a sua vida ao Senhor. E Jesus não está te pedindo nada demais. Jesus, na cruz, ele está ali. Entregue totalmente a você. E Jesus quer ser amado de volta. Com qual amor? Com o mesmo amor que ele te amou. E o amor que ele te amou é esse amor de exclusividade. É esse amor que se ama e se entrega, se dá inteiramente, se doa inteiramente para o outro. O mundo não está acostumado com essa linguagem de doação por inteiro, porque o mundo já não entende mais o que é o amor. Quando, por exemplo, a gente fala em matrimônio, as pessoas falam, mas por que a igreja não autoriza o divórcio? Por que isso? Por que aquilo? Porque a igreja, meu irmão, ela acredita no amor. E o amor exige essa doação por inteiro. O amor não deixa de amar. Você não pode deixar de amar. Amor é compromisso. Amor é compromisso que nós assumimos. E que muitas vezes pelo amor nós sofremos. Ou melhor, se você não sofreu ainda, você não ama. Se você não sofreu por fulano, você não ama fulano. Como você sabe que você ama os seus filhos? Porque você pode olhar na sua vida e você vai ver. Você sofreu pelos seus filhos. Você perdeu noite, hora de sono. Você chorou. Você sentiu saudade. Isso é uma coisa clara. Então, você ama os seus filhos porque você sofreu por eles. E é esse amor de entrega total, de doação, que Jesus espera de nós. Larga de amar Jesus, mas continuar no mundo. Aí é como você estivesse em um casamento e vivesse em adultério. Que aqui agora você vai na missa, principalmente as pessoas assim que gostam muito de uma coisa, sabe? Muito pentecostal e música, e chora, você chora, se emociona no grupo e com aquela canção maravilhosa você se emociona e pula pra cima e chora. Mas depois você saiu dali, quando você tem a ocasião de pecar, pum, o choro, a música, fica tudo para trás. As orações efusivas, fica tudo para trás. E você cai no pecado. Essa é uma fé doente, meu irmão. Porque o amor nós mostramos ali na fidelidade do dia a dia. Colocando Jesus no centro. Então por isso nós precisamos nos converter, todos nós. Eu preciso me converter e enxergar quais áreas da minha vida eu ainda não coloquei Jesus no centro. E uma vez que eu enxerguei, eu preciso lutar com todas as forças para que Jesus seja o centro. Aí algumas pessoas falam assim, mas essa pregação, ela não é uma pregação alienante? Porque eu tenho família. Aí que está a beleza de tudo, irmão. Porque se você tem família, você se doa, se entrega inteiramente a Jesus, você vai ser o melhor pai. Você vai ser o melhor filho. Você vai ser o melhor esposo. A fé em Jesus nos leva a ser melhor para o outro sempre. Como cristãos, nós não podemos ser mal educados. Nós precisamos ser solícitos ao outro. Como cristão, eu preciso ter paciência. Como cristão, eu preciso compreender. Você observa que isso tudo encaixa no matrimônio, na família. A minha fé, ela deve ser traduzida na minha vida. E principalmente na maneira que eu me dou com o outro. Por que, gente? Que muitas pessoas são de igreja e às vezes os filhos seguem outros caminhos. Isso pode acontecer, mesmo uma pessoa vivendo uma fé coerente, sincera, isso é normal. Mas em casos que eu já conheci, a pessoa ela tem uma prática de fé, mas ali na sua casa ela não reflete a pessoa que ela é dentro da igreja. Dentro da igreja, uma pessoa cumprimenta os irmãos, que está sempre disposta, sempre se coloca a serviço. Dentro de casa, é um carrasco sem educação que dá mal resposta. Sabe o que, que isso acontece? Isso espanta as pessoas de Deus. O catecismo nos diz assim, que um dos motivos do ateísmo é o mau exemplo dos crentes. Ou seja, eu posso ter uma prática religiosa, mas através do meu mau exemplo, eu conduzo as pessoas para longe de Deus. Porque a pessoa me vê e fala, nossa, esse cara falando de Deus. E aí eu dou um contra-testemunho na minha vida, na maneira que eu me dou com as pessoas, que eu converso com as outras pessoas. Isso é algo muito sério. Nós precisamos de uma fé sincera, verdadeira, coerente. Até porque, meus irmãos, um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E nesse dia, Jesus não vai querer saber de você quantas missas que você foi, ou tipo assim, quantos terços você rezou. Jesus não vai querer saber só isso de você, não. Jesus vai querer saber como você viveu. Não que a missa não seja importante, pelo amor de Deus. É a missa, a Santa Missa, é a oração do terço, é a nossa vida de oração que vai nos dar força para viver a fé. Mas agora, se eu faço isso tudo, gente, e na minha casa eu dou um contra-testemunho e vivo em pecado, eu estou perdendo tempo. Se a gente for olhar a Sagrada Escritura e os Evangelhos, a gente vai ver o pecado que Jesus mais perseguiu, condenou e era duro ali. Qual foi? Foi a hipocrisia. A hipocrisia dos fariseus fez Jesus, por exemplo, fazer um chicote. A hipocrisia dos fariseus, Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, de víboras, de hipócritas. Porque o que mais Jesus condenou é a hipocrisia. Não seja você também um hipócrita que fala de Deus, mas não vive a sua fé. Que nós possamos viver essa segunda conversão. Que nós possamos, como diz uma música, não só dizer amém, mas provar com a vida que nós cremos. É essa a nossa missão. Traduzir a nossa fé na nossa vida, traduzida na vida, no amor pelos irmãos, na maneira que eu vivo a minha sexualidade, a minha castidade, é aí na minha família, no convívio diário com os meus amigos, amigos do trabalho, é aí que eu preciso dar testemunho da minha fé. Se eu vivo assim, a minha fé é viva. Se eu não vivo assim, a minha fé é morta. Por isso eu digo para você e para mim, convertei-vos, convertemos, porque Jesus está próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até semana que vem aqui no blog da Confé Brasil.